Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando o nosso boletim de clima e tempo, olhando principalmente para uma mudança bastante importante aí que deve acontecer no clima a partir do final dessa semana. A gente tem aí a chegada de uma frente fria que vai conseguir romper de fato agora o bloqueio atmosférico. Atrás dessa frente fria tem uma massa de ar frio que também traz algumas condições para a gente ficar em alerta, inclusive de geadas. Quem traz mais informações para a gente sobre essa situação é o meu amigo Francisco de Assis Diniz, meteorologista, consultor em clima, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por ajudar a gente a entender uma semana que começa quente, mas tende a esfriar, é isso, Assis?
Bom dia, Alex. Bom dia, meus amigos aí da Notícia Agrícola. Tudo bem, Alex? Pois é. É uma semana que começa aí trazendo aí muitas variações nas condições de tempo e clima aí, principalmente começando da região sul até a região sudeste, Alex. Muito calor aí tá agora na parte central e norte do país, né, nesses dias agora, mas também vai dar essa mudança aí brusca depois no decorrer aí da semana, pegando mais final de semana, né? Na proporção do sistema frontal que está na região sul, que está estacionário lá, né? E depois esse bloqueio vai ser rompido aí no decorrer da semana. A massa de ar frio vai invadir ali pela Argentina e pegar a região sul, depois para a região sudeste, acarretando aí temperaturas muito baixas na região, já um frio meio tardio chegando na região, Alex. Com
Muito
você.
bem, a gente vai ver agora os mapas para entender direitinho como é que vai acontecer essa evolução. Quando efetivamente a frente fria chega, Cis, e quando efetivamente dá para concluir que o bloqueio foi rompido, o bloqueio atmosférico foi rompido.
É, exatamente. A partir da quarta-feira, mais ou menos, quinta-feira, já começa a ser rompido, né? E aí o sistema frontal vai subindo, né? Já pegando a região sudeste, mas porém não vai pegar muito para o interior, né? Vai pegar mais para o leste. Mas depois lá para o final de semana, quando a frente fria estiver lá em Minas, com o Espírito Santo, deve descer aí a convergência de umidade ali mais um pouco de norte, né? E aí, trazendo boas condições de chuvas, pegando ali Tocantins, parte do Mato Grosso, um pouco ali para o Goiás, aqui algumas áreas isoladas do Distrito Federal também deve ter algumas chuvas isoladas, como também parte norte de Minas Gerais com algumas chuvas isoladas, né? Vamos ver nos mapas agora, não sei se está dando para ver aí, Alex.
Vamos ver, já estamos vendo sim, Assis.
Então, aqui a chuva acumulada dos próximos 10 dias, né? De hoje vai até o dia 14, né? A gente vê que o sistema frontal aqui da região sul, né? Ela sobe, vai pegando São Paulo aqui, depois chega até aqui entre Minas, ali na Bahia, com o Espírito Santo e um pouco de Minas, né? Mas tem uma descida aqui da convergência de umidade aqui de norte, ó, que desce pelo Pará, vem aqui para o Tocantins, trazendo algumas condições de chuvas aqui para o norte do Goiás, chega até o Distrito Federal, algumas chuvas pontuais isoladas, como também no norte de Minas, né? Deve ter algumas chuvas isoladas aqui, com a subida deste sistema frontal. Vê que a frente fria ela vem ainda aqui pelo Mato Grosso do Sul, ó, São Paulo, mas quando chega aqui, ela morre e vai para o oceano, corre para o oceano, né?
Então
Então
ela chega ali
esperamos
no
aí que.
máximo São Paulo, sul de Minas, Mato Grosso do Sul, ali a metade sul do Mato Grosso do Sul e vai embora, Assis.
E vai embora, exatamente, né? Ela não pega a sustentação ali, essa convergência de umidade, ela não vem bem aqui para a parte norte, central, né? Você vê que ela fica mais definida aqui entre o Peru com a Bolívia, descendo ali pelo um pouco do Mato Grosso do Sul, mas depois ela morre e não vai deslocando mais para norte. Depois vem essa outra aqui, mais de norte, né? Na proporção que o sistema frontal chegar aqui na Bahia. Aí vem essa outra convergência aqui de norte, que vai trazer essa chuva ali para o Tocantins. Está muito seco também, quente no Tocantins, né? Para dar uma amenizada na situação. Isso lá pelo dia 12, por aí assim, né? Que deve ocorrer. Dia 12, dia 13, que deve ocorrer essa situação. Ainda início da próxima semana. Mas as chuvas mais significativas mesmo devem ocorrer ali nesse início de semana, né? Agora Rio Grande do Sul, ali um pouco Santa Catarina. E chegando também ali até o leste de São Paulo, né? Deve ter chuvas boas também ali no leste de São Paulo. variando ali na faixa de uns 40, 50 milímetros, né? Para essa época do ano, agora até bom, né? Mas, porém, para o interior de São Paulo, ela chega ali de maneira fraca, isolada, região de Marília, de Lins, ali, né? Algumas chuvas isoladas, né, na faixa aí de 10, 15, 20 milímetros no máximo, Alex.
É, mas depois da chuva, daí tem outro alerta, é outro sistema que chega derrubando as temperaturas, Assis.
É, exato, né? E essa chuva também aqui é também chegando, essa, interessante essa chuva aqui também nessa época do ano, pegando ali grande parte ali do Maranhão, né?
É, né?
Parte central, norte do Maranhão, parte ali região de Balsas, mesmo sendo chuvas fracas isoladas, mas para essa época do ano é uma novidade, né? E aqui a questão do frio, Alex, vamos ver aqui a condição de geada, por exemplo, a condição de geada aqui para. É, aqui começa aqui para o. Já é aqui no dia 10, né? Você vê que tem formações de geadas, ó, toda a parte norte do Rio Grande do Sul, parte noroeste, região ali de Santo Augusto, Santa Helena, grande parte de Santa Catarina, parte centro-sul do Paraná também, condições de geadas moderadas, vê que dá uma queda de temperatura bem acentuada, né, na região. Então, ali, é, pode ter geadas ali, geadas fracas na região do trigo ali do Rio Grande do Sul, né, como também algumas áreas de Santa Catarina, e também região do trigo do Paraná pode ter geadas também. Se a gente for depois mais para o dia 11, adiantar mais um dia aqui, né, a gente vai ver que essa condição de geada ela procede ainda pela frente, né? Então aqui é a geada para o dia 11, ó, e a geada avança também agora pegando ali na região do Café de Minas, né? Algumas áreas do sul de Minas Gerais devem ter algumas geadas fracas também. Tanto que, por exemplo, lá na região ali de Varginha chegar a 6 graus, São Sebastião do Paraíso chegar 3 graus a temperatura mínima no dia 11, no domingo, né? É, Passa 4 chegar a 2 graus, Patrocínio chegar a 4 graus, Bambuí chegar 2 a 3 graus. Então pode ter algumas geadas pontuais em algumas áreas ali da região do Café, né?
Mas é alguma
Também
coisa
continua.
para se preocupar, se isso é, dá para dizer que é uma geada meio que isolada assim.
É, geadas fracas isoladas, né? Mas deve dar uma especulação isso aí, né, Alex?
É,
Esse
né?
frio chegando tardio ali na região do Café, pode ter algumas geadas muito pontuais, isoladas em alguma região, né? Pode trazer um certo transtorno, mas pouca coisa, né? E também continua a geada ali em grande parte da região sul, né? Norte do Rio Grande do Sul, Noroeste, Santa Catarina, Sul e o centro do Paraná, também ainda com condições de geada nas regiões de trigo da região sul do Brasil. Isso também para o domingo, né, dia 11, né, ainda prosseguindo essa condição também, Alex.
Muito bem. Então, as coisas começam a mudar a partir de quarta, quinta-feira e com o ápice ali do frio chegando no final de semana, certo, Assis?
É, exato. Aqui podemos ver que as temperaturas ainda elevadas, por exemplo, aqui é para quarta-feira, né? Temperaturas 39 graus ali na região da parte central do Brasil, região do Mato Grosso, Baixada Cuiabana com a região do Pantanal. Depois, na quinta-feira, a gente vê que avança mais, a onda de calor fica pegando mais o centro e o norte do país, né? Pegando ali Manaus, Rondônia, temperatura na faixa de 40 graus, também grande parte do Mato Grosso. E aí o frio já avança bem, ó, já pega aqui, Mato Grosso do Sul, você vê a diferença de temperatura, né? Você vê aqui, ó, na Baixada Cuiabana chegando 39 graus, quase 40, 39. Quando você vem ali para o Pantanal, já a diferença de 13 graus, né? Caindo ali para 26 graus, diferença de 14 graus.
É, vai dar uma esfriada mesmo. Agora,
Vai dar uma esfriada grande.
é, pois é, preparem os cobertores, hein? Mas é uma condição que fica, que dura muito tempo, Assis?
Não, esse frio é rápido, né? Negócio de 2 dias no máximo aí. Ali no Minas Gerais, só praticamente 1 dia, 2 dias, né? 1 dia e depois já passa o risco da geada, né?
É,
Na
né?
região sul, que deve demorar uns 2 dias lá com condições de geadas.
Ó, as perguntas começaram a chegar. O Clésio Faria, ele está dizendo que é lá de Monte Belo, sul de Minas, e queria saber se vai chover lá em Monte Belo, lá na região dele, e se tem risco de geadas. Ele é cafeicultor lá. Ó. Agora começa a preocupação do cafeicultor, né, Cis?
É, agora começa a preocupação dele lá, né? Monte Belo talvez não dê condição de água. A temperatura vai para baixa lá na faixa dos 4, 5 graus, né, Alex? Aí já não dá condição de água. A chuva que deve ocorrer lá é uma chuva fraca, muito rápida, de maneira isolada, chuva fraca, sabe? De maneira passageira.
Nada para despertar florada, nada disso, né, Assis?
É, nada para despertar florada ainda não, exato.
Tá bom. O Fábio Azevedo, quando as chuvas retornarão ao sudeste do Tocantins, Assis?
Então, no sudeste do Tocantins ali, essa chuva vai chegar lá. Mas é chuva fraca e isolada também, de maneira rápida, né? Lá pelo dia 12, por aí assim, dia 12, dia por aí, está dando essa condição de uma chuvazinha lá, Alex.
Não é
Mas
chuva.
praticamente só é um dia, 2 dias, uma chuva fraca e isolada muito, muito rápida.
Não é chuva plantadeira então ainda, né,
Não,
Assis?
não tem nada de chuva plantadeira. É uma chuvinha fraca aí, algo de uns 5 milímetros aí, pronto, no máximo.
Muito bem. Essa pergunta é boa, Assis. Quando começará o Laninha? Será um Laninha de forte intensidade? É o Fábio que está perguntando aqui.
Então, a Laninha, ó, aqui é a evolução dos últimos 3 meses do fenômeno da Laninha, né? O que está acima da curva aqui em cima aí fica El Niño. O que está abaixo dessa curva aqui de 0,6, ó, chegar aqui 0,5, aí começa a Laninha, né? Você vê que no, na semana passada, né, início do final de semana, ela deu um pico aqui, né? Chegou, caiu bem, né? Começou a dar o início da Laninha praticamente, né? Mas não segurou, né? Já voltou a esquentar um pouquinho novo, está em torno de 0,3. Está mais ou menos aí, quase chegando, né? Provavelmente ela deve estar começando agora nesse mês de agosto, né? Para setembro, deve estar começando a Laninha. A gente vê que praticamente nos últimos 30 dias, o zero está aqui, ó, né? Neutro também, né? Até entre 0,5 positivo e 0,5 negativo, nesse intervalo é neutro, né? Mas a gente vê que nos últimos 30 dias começou dando um sinal de caindo mais a temperatura, né? Já dando um sinal aí da chegada da Laninha, que deve estar chegando agora, esse mês de agosto para setembro.
Muito bem.
Provavelmente está chegando agora, mas deve ser ainda estabelecer uma Laninha fraca, né? Durante a primavera aí, Laninha fraca, no máximo moderada, até o final do ano. Vamos ver se evolui para aumentar a intensidade até o final do ano ou não.
O Hélio
E você,
Júnior
Alex?
está dizendo que choveu lá no município dele, Caraí, Minas Gerais, algo em torno aí de 40 milímetros. Fica na região do Jequitinhonha. Ele está dizendo aqui.
Ah,
Essa.
o Jequitinhonha tá dando boa chuva lá, ali entre sudeste da Bahia indo pro Jequitinhonha, Alex. Tem chovido aí mais ou menos nessa faixa. Tava dando chuva aí de 20, 30 milímetros mesmo na região.
É, né?
Na região dele lá pegou chuva melhor ainda. E
Ele
ainda
quer.
vai continuar dando chuva, né? A gente vê aqui, ó. Jequitinhonha ainda continua dando chuva, tá vendo, ó? Ainda para
É.
esses dias agora, né? Até amanhã ainda com boas condições de chuva na região de lá, e vai continuar depois com a subida da frente fria novamente lá. Com essa frente fria tá subindo, final de semana volta de novo as condições de chuva lá de novo, lá pelo dia 11, dia 12.
Essa é exatamente a pergunta que ele faz, se essa chuvinha fraca vai continuar nos próximos dias. Então tem
Até
previsão
amanhã.
sim,
Aí volta de novo dia 11, dia 12.
chove até amanhã, depois volta dia 11, dia 12. Boa.
Exato.
O José Mendes está perguntando se tem chuva plantadeira em Ibitiara, Bahia, Chapada Diamantina. Ou quando começa, na verdade, né? Não se tem. Quando que começam as chuvas plantadeiras e Ibitiara lá na Chapada Diamantina, lá na Bahia?
É, para ele lá vai ter as chuvas em agosto, não, como é, em outubro, né, Alex? Tem umas pancadas de chuvas em outubro, mas também não é chuva para ficar ainda, não. A chuva plantadeira deve ser já finalzinho de outubro para novembro mesmo, que deve começar, sabe?
É, né? Mas para o
É.
final de outubro, então, né, Assis?
Finalzinho de outubro para novembro, que deve começar essa chuva plantadeira na região dele lá.
Tá.
Na Chapada lá tem uma coisa interessante, né? O vento traz ali a umidade mais do oceano, bate a chuva na Chapada, e depois da Chapada não tem chuva, não.
Boa. O Michael gostaria de saber se essa massa de ar polar vai conseguir chegar em Anápolis, Goiás, e se também causa queda de temperaturas, Assis.
Vai cair a temperatura também lá em Anápolis, Goiás, mas não é muita coisa, não, né? Vai dar uma queda de temperatura, pelo menos aí de uns 4 graus deve cair.
Quantos graus?
É, uns 3 a 4 graus deve cair a temperatura.
É, não é muita queda então, né, Cis?
É, não é muita coisa, não.
É mais uma
Ela vai
mudancinha aí.
pegar mais pegando ali a parte leste da região sudeste, né?
Tá. É, o Silso Ferreira, será que teremos laninha esse ano? Os oceanos continuam bem aquecidos? Você já explicou isso, né, Cis? Não está bem formado, né? Ou está um sobe e desce das temperaturas ainda, sem consolidar o laninha ainda, né?
É, mas provavelmente vai ter sim o Laninha esse ano. Agora na primavera deve estabelecer a Laninha já, até a chegada da primavera.
Tá. Fica mais adiante, então.
É, exato.
Marcos Vinícius Rosa, chuva e queda de temperatura vai acontecer em Lagoa Formosa, Minas Gerais? Eu não sei onde fica Lagoa Formosa, se você sabe.
Lagoa Formosa, deixa eu ver aqui onde é que fica. Onde também, deixa
Manda a
eu olhar
região aqui
rapidão.
pra gente, Marcos. Daí fica mais fácil de
Lagoa
saber.
Formosa MG. Lagoa Formosa MG. Deixa eu ver onde é que fica
Alto
isso aqui.
Paranaíba, ele respondeu aqui, Assis.
Alto Paranaíba?
Lá em Minas Gerais, ali um pouquinho para cima do Triângulo Mineiro ali.
Ah, tá. Não, ali não vai chegar. A chuva chegar lá vai chegar uma chuva fraquinha também, muito isolada, Alex.
É, né?
O
Não.
frio vai chegar, vai cair também a temperatura na faixa de uns 3 graus.
Tá. É pouca chuva, então, respondendo ao Marco Vinícius aqui. Pouca chuva e uma mudança de temperatura, mas nada para se preocupar, né,
É,
Assis?
negócio de 3 a 4 graus caindo aí a temperatura na, né, região de lá.
Boa.
Ali na região do Patrocínio é que cai mais, lá é mais frio, né? Lá a temperatura chega a algo dos 4 graus, a temperatura mínima no domingo.
O Marcos está falando que eles estão próximos ali de Patos de Minas, Assis.
É, parte de Minas, a temperatura chegou em 6, em 7, 6, 7 graus na região dele lá.
Então cai um pouquinho.
É, cai um pouco.
É. Boa. Rogivan de Souza, bom dia. Quando vão chegar as primeiras chuvas no sudoeste da Bahia? Já dá para saber, Assis?
Então, lá também só vai chegar lá para outubro, né? As primeiras chuvas lá no sudoeste da Bahia. Vai, deve dar uma chuvinha fraca agora também nesse final de semana lá, né? Muito pontual, rapidinho, né? Mas só de tapiação, não é nada de chuva de bem considerada, não.
Muito bem. Eliseu Basso participando. Wesley Geraldo. Bom dia. Por favor, me fala quando vai começar as chuvas aqui na região de Félixlândia, próxima à cidade de Curvelo. Curvelo, se eu não me engano, é Minas Gerais.
É, Curvelo é Minas Gerais também. Quando é que vai chegar o quê que ele está falando aí?
As chuvas para a região dele.
É, não está chegando ainda, né? Essa chuva também, final de semana aí, é pouquinha coisa que deve ocorrer, muito pontual, de maneira isolada, né? Fraquinha, de maneira muito pontual, que deve ocorrer agora para esse final de semana. E depois chega o frio, né? Que dá uma queda boa também nas temperaturas na região dele aí também.
Muito bem. Bom, a gente quer agradecer aqui a participação de todos vocês que estão interagindo conosco aqui pelo chat do YouTube. Lembrar a vocês que, se puderem, façam a sua inscrição aqui no canal. É rapidinho, é só se inscrever, é só clicar ali no botãozinho de inscrição e deixar seu like, o seu joinha aí pra gente e também acionar o sininho. Esse sininho vai te alertar sempre quando a gente estiver ao vivo aqui com a Assis. Com os outros especialistas falando dos mais diversos temas aqui, você vai poder interagir, tirar suas dúvidas, enfim, trazer um pouco mais das suas perspectivas também aqui para a gente poder trocar ideia. E ao meu amigo Assis, mais uma vez, obrigado, viu, Assis, pela participação aqui conosco. Volte sempre.
Ok, Alex, um abração e até a próxima, hein?
Valeu, até a próxima. Tá aí. Francisco de Assis Diniz, meteorologista, aqui com a gente. Lembrando que teremos uma semana onde vem uma frente fria, traz chuva para o sul do Brasil, essa chuva vai romper o bloqueio atmosférico, vai chegar até ali Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas. Não são chuvas volumosas, mas enfim, existe uma mudança aí na condição de umidade, e atrás dessa frente fria vem uma massa de ar frio que pode derrubar as temperaturas, provocando geadas ali no sul do Brasil, podendo inclusive chegar já das fracas ali no sul de Minas. Mas, segundo o Assis, no sul de Minas é uma condição um pouco mais fraca, mais localizada em baixadas, sem muitos riscos aí para a produção, não. Vamos acompanhar direitinho. Claro, se tiver alguma mudança nessas previsões, a gente vai alertando vocês. Combinado? Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.